A COP26 vai começar, o momento tenso no Maghreb, Argélia, Marrocos, Cabília e a Frente Polisário, América, um ano depois da eleição de Joe Biden. Converso mais adiante com o especialista em política americana Germano Almeida. Joe Biden foi eleito há um ano, faz na próxima quarta-feira. Terça, há eleições no estado da Virgínia. Sobre o momento politicamente tenso no norte da África, na região do Maghreb, em programas anteriores, ouvimos um diplomata e ex-chefe de governo da Frente Polisário, que reivindica a independência do Saara Ocidental. Depois, o embaixador de Marrocos em Portugal. No programa desta semana, entrevisto Abdelmadjid Namoun, embaixador da Argélia em Portugal. Vai começar a COP26, a Cimeira do Clima, a Cimeira das Alterações Climáticas. Arranca domingo em Glasgow, vai até 12 de novembro. Converso já a seguir com o Ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Recebo em estúdio a eurodeputada Lídia Pereira, do PSD, segundo creio, a única eurodeputada portuguesa que vai estar nesta Cimeira do Clima. E ainda, também antes de partir para a Escócia, o professor universitário e dirigente da Associação Ambientalista Zero, Francisco Ferreira. Sr. Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, o primeiro país no mundo que anunciou que ia ter neutralidade carbónica em 2050 foi Portugal. No entanto, quando se vai para uma cimeira desta importância com as expectativas baixas, como o senhor já assumiu, isso quer dizer que o que vier à rede é peixe, isto é, qualquer coisa que saia de Glasgow já não será mau ou pode efetivamente ser mau?
Forma alguma, nem uma coisa nem outra. Eu não vou com expectativas baixas, eu não vou muito otimista. E não vou muito otimista porquê? Precisamente porque penso exatamente o oposto do que o Ricardo disse na pergunta. Não é qualquer coisa que vier à rede é peixe, não, de todo em todo. É exatamente o oposto. E é por ser o oposto que as minhas expectativas, sendo altas, não me permitem deixar estar muito otimista. O que é que está a acontecer? Antes de mais, eu tenho dado entrevistas sucessivas e lembro-me bem de há 15 dias dizer que faltavam 75 partes a atualizar as suas MDC. Neste momento faltam 38. E se alguns países ainda as não entregaram, dou como exemplo a Índia, outras entregaram-me e dou como exemplo a China. O que é que eu sinto? O que é que mudou de Paris para agora? No sentido claramente positivo. O que mudou de Paris para agora, em minha opinião, é sobretudo a consciencialização das pessoas. Foi só Paris a consegui-lo? Não, também foi o ativismo e a Greta Thunberg que tiveram aqui um papel muito relevante, mas parece-me muito claro que não há regresso para o compromisso que assumimos em Paris. Estamos a discutir o ritmo, e a discussão do ritmo não é uma discussão de detalhe, de todo em todo, mas é só mesmo o ritmo que nós estamos a discutir. A prova disso é que o Sr. Trump foi sempre contra o Acordo de Paris e os Estados Unidos da América durante estes 5 anos reduziram com muito significado as suas emissões. Portanto, não há espaço já para um mundo carbónico, ou mais intenso em carbono. Temos, de facto, um problema de ritmo, e aqui a velocidade conta e a velocidade tem que ser a maior possível. É óbvio que as COP têm uma liturgia própria, e é essa liturgia, dessa liturgia também faz parte quem sobe ao palanque, até porque os 2 primeiros dias, que são dias de statement, dias de declarações políticas, acabam por ser importantes para marcar aquilo que é o caminho da própria COP.
Ainda mantém que esta é uma COP mais importante que todas as outras e pergunto também que mensagem Portugal leva para Glasgow.
Esta COP é objetivamente mais importante que todas as outras desde Paris. Não sou eu que o digo, é o próprio Acordo de Paris que o marca, quando diz que a cada 5 anos, e aqui são 6, mas por causa da pandemia, o ano passado não houve COP, a cada 5 anos os países têm que apresentar novas contribuições e por isso esta é mesmo a COP mais importante que as outras. Vamos fazer umas contas e depois cada um que interpreta as contas em face daquilo que eram as expectativas de Paris e as expectativas que todos hoje temos agora. Nós saímos de Paris com o compromisso de 2 graus, desejavelmente o 1,5 graus. Depois, curiosamente, os 2 graus saíram da linguagem e ficou só o 1,5 graus. Mas Paris é um acordo multilateral e do somatório de todas as contribuições dos países, objetivamente à saída de Paris, se cumprisse aquele mesmo somatório dessas contribuições, desculpa, a repetição, o planeta aqueceria 3,1 graus até ao final do século. 3,1 graus. Com as novas NDC, em 5 anos o aquecimento previsto é 2,7 graus. E com os compromissos de neutralidade já assumidos, mas que ainda não estão formalmente depositados junto das Nações Unidas, estamos a falar de mais meio grau, ou seja, 3,1 para 2,2 em 5 anos. Eu tenho a certeza que à saída de Paris nós disséssemos assim, daqui a 5 anos os compromissos já vão levar a que a Terra só, entre aspas, aqueça 2,2 graus, as pessoas iam dizer assim, isso é um muito bom caminho. Hoje olhamos para estes 2,2 graus e sentimos um certo amargo na boca, ou seja, sentimos todos que tínhamos que andar ainda mais depressa. E é por isso que eu digo que o problema é mesmo o problema do ritmo, o problema do ritmo no compromisso, o problema de mantermos certa aquilo que é a caminhada no que, para uma economia que prospere, que gere bem-estar, mas que seja neutra em carbono, e para isso tem que abdicar de gases renováveis e que regenera recursos. Que mensagem é que eu levo? Olha, levo a mensagem da urgência, levo a mensagem de um país que é Portugal, que sofre muito com as alterações climáticas. Nós já perdemos 13 quilómetros quadrados de costa nos últimos 30 anos, e por isso somos mesmo um país que sofre muito com as alterações climáticas, e ao mesmo tempo que o somos, fomos o primeiro país do mundo a assumir a neutralidade carbónica, já reduzimos 32% das nossas emissões, já reduzimos em um terço as nossas emissões, e este número é um número muito expressivo, e nos últimos anos, descontado obviamente este ano e meio da pandemia, os anos em que mais reduzimos emissões foram os anos em que a economia mais cresceu. Por isso levo esta mensagem, é mesmo possível, e Portugal é um ótimo exemplo para tal, e levo naturalmente um compromisso maior, um triplicar do nosso compromisso do financiamento no combate às alterações climáticas. Esse é o tema formal, digamos assim, da COP, e os nossos 10 milhões vão passar para 35 milhões. Isto parece mais triplicar, não é, porque não é também o dobro dos anos.
Como é que é feita essa ajuda? Portugal escolhe os países que vai ajudar? Como é o processo?
Não escolhe, é assim, Portugal tem relações privilegiadas com os PALOP, naturalmente, não é? E portanto são sobretudo os PALOP, nós já temos compromissos há 3 anos assumidos, por exemplo, com Cabo Verde e com Moçambique. Estamos a falar sobretudo de compromissos no domínio da adaptação. É sobretudo adaptação àquilo que está aqui em causa, não é mitigação, é muito mais o cuidar do território e o dar apoio nas infraestruturas para que estes países possam estar mais adaptados àquilo que são as novas exigências impostas pelas alterações climáticas. Isto surge com muita naturalidade, com países com quem vamos de facto trabalhando, estou a pensar fora dos PALOP da Colômbia, da Tunísia, mas sempre muito nesta perspectiva, que eu acho mesmo que é a perspectiva certa, e a COP de Glasgow também vai ser certamente um momento para podermos discutir com quem gera o Fundo Verde se eles estarão a fazer as opções certas. Nós não conseguimos combater as alterações climáticas com paternalismo. Quem ainda pensa assim, e Copenhaga é um exemplo disso mesmo, porque foi um flop. Nós não conseguimos combater as alterações climáticas com paternalismo, com o Norte endinheirado a dizer ao Sul o que é que pode e o que é que deve fazer. E, infelizmente, o Fundo Verde das Nações Unidas tem muito disto. Tem muito disto. Tem uma complexidade absurda que leva a que os overheads que se perdem em estudos e candidaturas acabem por retirar dinheiro que objetivamente tem que ser investido no terreno. Nós no fundamental, passa em modéstia, fazemos isto muito bem. É óbvio que temos sentido crítico sobre os projetos que apoiamos. Quem escolhe os projetos são os países onde o dinheiro vai ser investido. E isso faz a diferença toda. O paternalismo aqui só complica, só reduz, não acrescenta nada.
O compromisso de redução de 55% das emissões é um objetivo execuível com a realidade e hábitos que temos? Ou implica mudar muito o nosso tipo de consumo alimentar, mobilidade, etc.?
Implica mudar muito. Implica mudar muito, e se uma parte dessa mudança está em curso, temos todos que reconhecer que depois sobe a gasolina e o gasóleo e fica tudo muito aflito sem saber o que dizer, não é? Vamos lá ver. Nós não vamos chegar lá sem um esforço muito grande. Um esforço muito grande dos poderes públicos, um esforço muito grande das empresas, um esforço muito grande das famílias. Isto não vai acontecer. não é um belo dia acordarmos de manhã e reduziram-se em 55% das emissões. Repito, Portugal já reduziu em 32%. Portanto, vamos certamente chegar lá. Aliás, Portugal é um dos países, é o país que a União Europeia diz estar em melhores condições para cumprir os objetivos climáticos para 2030, usando dois critérios distintos. A partir do track record, isto é, daquilo que Portugal foi feito ao longo dos anos, não é? E projetando no futuro, e a partir do realismo dos seus compromissos. Não é? Porque há países que dizem que vão ser capazes e a Comissão Europeia, quando avalia os seus próprios planos, diz-lhe, acho que não vais ser tão capaz como isso. Oxalá eles sejam de facto capazes. Mas por isso, nós estamos aqui numa muito boa posição, e repito, há coisas que ninguém tira a Portugal. Nunca tirará a Portugal, para além da redução objetiva destes 32% das emissões. Uma é termos sido o primeiro país do mundo a dizer que íamos ser neutros em carbono em 2050. Outra é nós estamos a liderar a Comissão Europeia, perdão, estamos a liderar o Conselho Europeu quando o Conselho Europeu aprovou a Lei do Clima e se comprometeu a que a Europa venha a ser o primeiro continente neutro em carbono em 2050 e com emissões negativas a partir daí.
Implementar medidas benéficas para o ambiente, como taxar os combustíveis fósseis, tem impacto também nas populações, uma vez que acrescenta despesa aos orçamentos das pessoas e das famílias numa situação económica ainda difícil. Os governos, e o seu governo em concreto, estão a saber explicar isso às pessoas? Os protestos em vários países em relação ao preço dos combustíveis não parecem indicar que a mensagem esteja a passar.
Então vamos lá por partes. O Ricardo diz uma coisa com a qual, por trás da sua pergunta, imagino eu estar uma afirmação que eu contesto veementemente. É que haja qualquer relação entre o desafio de sustentabilidade e o aumento do preço, o aumento do preço dos combustíveis. O gasóleo e a gasolina estão caros porque o petróleo está caro. Não tem qualquer coisa a ver com medidas ambientais. Dou-lhe até um ótimo contra-exemplo. A produção de eletricidade na origem quadruplicou, quintuplicou ao longo deste ano. E a eletricidade vai aumentar no próximo ano em Portugal? Não, não vai. Até se vai reduzir no mercado regulado. Isto acontece porque, apesar do aumento do gás natural, que se é usado para produzir eletricidade, conduzir a um aumento do preço de produção, como Portugal já tem 60% de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis, isso faz com que o preço não cresça. Ou seja, a aposta na redução dos preços de energia passa claramente pela aposta nas renováveis, isso foi demonstrado à saciedade, e este caso concreto do preço da eletricidade é muito evidente. Agora, os governos querem, de facto, a neutralidade carbónica, Portugal quer a neutralidade carbónica, tentando, fazendo um esforço enorme, mesmo sabendo que não há justiça na história, para não deixar ninguém para trás. E por isso é essencial criar aqui condições de justiça. Repare, o que é que o governo fez, no meu entender, muitíssimo bem. O ISP aumentou ao longo deste ano, é por causa do aumento do imposto que aumentaram os combustíveis. Não, é falso, o ISP é um valor fixo, não aumentou coisíssima nenhuma. Agora, como o preço da gasolina e do gasóleo é mais caro, o Estado recolheu mais receitas de IVA, não tem nada a ver com o ISP, e resolveu devolver essas receitas de IVA sob a forma de uma redução do ISP por ser mais simples e mais direto. E agora, por um período de 5 meses, resolveu então fazer aqui um desconto, mas tem de ser balizado no tempo, obviamente que em março será avaliado, mas oxalá não haja necessidade de o continuar, para durante 5 meses fazer aqui um desconto de 10 cêntimos por litro no combustível. E depois uma preocupação grande com, olha, por exemplo, estão sob minha tutela os transportes coletivos. Era o que mais faltava, que por causa do preço do gasóleo houvesse menos oferta de autocarros. Isso era mau para o ambiente, porque estaríamos a ter mais deslocações, se calhar em automóvel, e menos deslocações em autocarros, e por isso também este apoio direto às empresas que têm transportes coletivos.
O senhor tem insistido muito na necessidade de regras claras para todos os países. Espera que a transparência possa ser uma nota dominante nesta cimeira em Glasgow?
Essa é mesmo aquela parte que tem que ser fechada já, e que nós tínhamos a expectativa de fechar em Madrid e não fechámos. Eu acho que é absolutamente essencial para que todos possamos olhar para o lado com confiança que as regras de transparência sejam as mesmas dos países todos. Isso não quer dizer que o compromisso seja igual ou que o esforço deva ser feito de forma idêntica nos países do mundo fora. Agora, o rigor de medição daquilo que são as emissões, e já agora da redução dessas mesmas emissões, tem que ser o mesmo em qualquer país, independentemente do grau de sofisticação que tiver, e naturalmente também tem que haver apoio climático, aliás apoio financeiro, para que todos os países possam cumprir as mesmas regras de transparência, mas as regras de transparência têm que ser iguais para todas, para todos os países.
O que é que pensa em termos de metas concretas que o deixará satisfeito no fim desta COP26?
Não consigo arriscar, até porque tenho consciência que o meu maior otimismo, a minha maior exigência, rapidamente se desatualizaria. Eu acho que é essencial nós termos uma melhoria significativa relativamente aos 3,1 graus que conseguimos de Paris. Estamos com 2,7 a caminho de 2,2. Acho que essa é uma melhoria assinalável, embora obviamente todos queiramos mais. Acho que é essencial atingir aquilo que são as metas do montante de financiamento necessário a cada ano. E Portugal, dentro das suas possibilidades, está aqui a dar uma boa ajuda, mas portanto as metas de financiamento necessárias para apoiar os países em vias de desenvolvimento, e acho que é essencial, de facto, fecharmos o livro de regras, que é uma coisa que é impossível tentar explicar às pessoas, não vale a pena, porque as pessoas não estão para aí, não estão certamente interessadas nesses detalhes, mas a transparência, o write-off dos créditos de carbono, tem mesmo de se concluir nesta COP.
Agradeço ao Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Recebo agora em estúdio a Eurodeputada Lídia Pereira, do PSD, em Bruxelas e Estrasburgo, na família política do PPE, Partido Popular Europeu, o grupo mais numeroso no Parlamento Europeu. Lidera, foi reeleita há uns meses e falou connosco na altura a juventude do PPE. Obrigado por ter vindo a estúdio. Que expectativas tem em relação a esta COP26?
São expectativas baixas, sobretudo por aquelas que têm sido as ausências comunicadas nas últimas semanas, em particular dos países como a China ou a Rússia. A China é responsável pela emissão de 60% das emissões de CO2 e que têm efeitos nefastos no equilíbrio do planeta e, portanto, são ausências de peso.
Embora o governo chinês tenha, nos últimos meses, nos últimos anos, insistido bastante na vontade política, pelo menos, de cumprir as metas.
Tem, mas aí eu tenho alguma cautela na análise desse posicionamento, porque é sempre um posicionamento para tentar parecer manifestamente preocupado com o ambiente, mas depois, na realidade, quando nós verificamos, inclusivamente, investimentos chineses feitos noutras geografias do mundo, questionamos se os meios adotados estão em linha com aquilo que é comunicado para o exterior, na cena internacional. E, portanto, aí eu tenho alguma reserva, se bem que eu creio que é claro para todos que a neutralidade carbónica só é possível em 2050, tal como os objetivos da União Europeia preconizam, se houver um esforço das grandes potências mundiais, em que se inclui a China. E aqui temos já uma certa divergência, porque a China pretende atingir a neutralidade carbónica em 2060 e nós precisamos de atingi-la em 2050, ou nós, quando digo nós, digo o mundo, sob pena de entrarmos num ponto de não retorno e que aí compromete inclusivamente a sobrevivência e a sustentabilidade da humanidade.
Para além das ausências, dezenas de países, pelo menos eram os dados há uns dias, dezenas de países ainda não tinham entregado as declarações de princípio para esta cimeira, portanto, expectativas necessariamente baixas. Os mais recentes relatórios das Nações Unidas indicaram que, a continuar a este ritmo, a temperatura média do planeta vai subir 2,7 graus, em vez do idealizado, ambicionado, necessário aumento abaixo de 1,5 graus. Estamos a caminhar para a catástrofe ou é um exagero?
Eu tenho as expectativas baixas, mas estou na expectativa. Ou seja, há uma réstia de otimismo, porque eu creio que é claro para todos os países, se é possível que os 27 Estados-membros da União Europeia acordaram numa lei europeia do clima, significa que é possível, com todos os outros países do mundo, perceberem que há mesmo uma necessidade de mudança de paradigma. Portanto, eu tenho esse otimismo e creio que aqui a União Europeia em particular vai ter uma grande responsabilidade na liderança no processo de convencer, de convocar os outros países a alinharem naquela que é a ambição ou naqueles que são os vários compromissos que precisamos firmar e que são precisos alcançar nesta cimeira, para que não seja uma cimeira apenas de um certo desfile de vaidades ou intenções portanto, há aqui uma certa discrepância naquilo que são os objetivos nacionais de cada um dos países. Por exemplo, estou a pensar na estratégia Farm to Fork, do Prado ao Prato, da União Europeia, que é conflituante com aqueles que são os interesses norte-americanos, que têm uma visão diferente relativamente às cadeias de distribuição, à própria produção do ponto de vista da agricultura sustentável. E, portanto, vai ser necessário encontrar aqui uma solução de compromisso nesta reunião e, portanto, os trabalhos vão decorrer. É uma cimeira que tem a duração de 2 semanas e, portanto, eu creio que ainda há uma esperança e otimismo para conseguirmos alinhar aqueles que são os objetivos fundamentais para não caminharmos para a catástrofe.
Começa este domingo, a Lídia Pereira vai para lá no dia 8, segundo me dizia há pouco quando tínhamos ainda o microfone fechado. De acordo com a Agência Internacional de Energia, os transportes, sobretudo rodoviários, são responsáveis por 25% das emissões mundiais de carbono. Com maior oferta de veículos elétricos, como temos hoje, os governos estão a tentar acelerar a transição. Já no fim desta década, em 2030, vão deixar de ser vendidos automóveis ligeiros com motor de combustão interna no Reino Unido. Na União Europeia, essa meta é para 2035. Todos os veículos vão ter de ter emissões zero. É por aqui o caminho?
É uma parte do caminho. É verdade que o transporte individual, os transportes rodoviários em geral, são produtores de muitas emissões de CO2, como o Ricardo acabou de referir, mas é preciso também garantir que há uma estratégia de estímulo à inovação e que promova a necessidade de inovação tecnológica, por exemplo, ao nível dos grandes produtores de CO2, a nível de transportes, como são os aviões, do ponto de vista depois da questão desta questão do ponto de vista mais real ou do ponto de vista mais pragmático, aqui salientar a importância das cidades nesta transição que temos de fazer em termos de transporte, em particular o transporte rodoviário. Nós vemos cada vez mais cidades adotarem esquemas de mobilidade suave, seja através da construção de ciclovias, da oferta de serviços, seja de bicicletas, trotinetes, enfim, alternativas ao transporte individual e ao transporte público, se bem que o transporte público também tem aqui um papel importante, tendo em conta a transição para os veículos, para os equipamentos elétricos, mas tem que haver este esforço, diria comunitário, de, por um lado, estimular a oferta de serviços alternativos ao uso do transporte individual e que sejam, em que seja privilegiado, seja a mobilidade suave, como depois o transporte elétrico. Portanto, o caminho é por aqui, mas é parte do caminho. Há outras alternativas que, entretanto, também vão certamente surgir e confio que as cidades têm aqui uma centralidade nesta mudança de sistema.
Falando da União Europeia, pedidos feitos à União Europeia, a organização ambientalista Greenpeace pediu na quarta-feira à União Europeia para proibir voos de curta distância no seu espaço, no território dos países da União Europeia, quando seja possível, nas situações em que é possível, substituir os voos por viagens de comboio com menos de 6 horas. O que é que lhe parece? Parece-lhe uma medida execuível?
Eu acho que é uma medida a pensar. Não podemos excluir, da minha parte, poder utilizar o transporte ferroviário facilita imenso os tempos que nós perdemos nos aeroportos, porque não perdemos só o tempo do voo, perdemos o tempo de passar o controle de segurança.
Check-in.
E depois, claro, a questão ambiental. Portanto, há aqui uma combinação que merece uma reflexão diferente e uma abordagem diferente. Agora, não podemos esquecer-nos que há determinados sítios na Europa em que isso não é possível. Por exemplo, seria possível fazer a ligação entre Lisboa e Madrid, era possível fazê-la por via por ferrovia. Mas neste momento isso não existe e, portanto, não podemos tomar. Não pode haver aqui um auto de fé de repente de terminar com os voos também não é isso que está em causa, mas tem que, o meu ponto é que tem que haver garantia de uma alternativa para as pessoas não ficarem isoladas nas suas localidades ou nas suas comunidades. Mas é um transporte, aliás, há neste momento uma ligação regular entre Viena e Bruxelas. É um comboio noturno, precisamente para retirar de primeira alternativa o uso do avião. Por isso, eu vejo mais vantagens do que desvantagens. Tem que haver infraestrutura necessária para poder dar resposta à procura e, portanto, desse ponto de vista, tem que haver uma oferta que seja compaginável com aquilo que é a procura por estes serviços.
A questão da ferrovia foi precisamente o tema central da Cimeira Ibérica esta semana, entre António Costa e Pedro Sánchez, entre o Rio e Espanha. Implementar medidas benéficas para o ambiente, como taxar os combustíveis fósseis, tem impacto nas populações, uma vez que acrescenta despesa nos rendimentos das pessoas, numa situação económica que ainda é difícil. Parece-lhe que os governos estão a saber explicar isso às pessoas? Os protestos em vários países em relação ao preço dos combustíveis não parece indicar que a mensagem esteja a passar, pelo menos.
Manifestamente parece-me que não, que os governos não estão a saber lidar com essa situação. O primeiro caso que nós testemunhámos foi, por exemplo, em França, quando houve uma atitude semelhante do governo francês e que explotou precisamente o movimento dos coletes amarelos, o Gilets Jaunes. Portanto, a alteração de paradigma do ponto de vista do uso de combustíveis fósseis ou de transportes só é possível se houver uma oferta que as pessoas possam confiar e que possam, enfim, executar, fazer as suas tarefas diárias, deslocarem-se para o seu emprego, regressarem a casa, poderem visitar outros pontos sem o recurso ao carro ou a transportes rodoviários. Agora, os combustíveis fósseis, o aumento dos combustíveis fósseis nesta fase vai ter um custo no orçamento familiar mensal que não pode ser ignorado. E, portanto, aquilo que me parece que os governos neste momento, estando nós numa fase de transição, tem-se adotado a solução mais fácil. E, portanto, a solução mais fácil é recorrer àquilo que o governo tem feito em Portugal. Temos a passar uma crise energética sem precedentes e a resposta que nós ouvimos é vamos baixar um bocadinho, que entretanto a compensação já nem sequer se faz sentir, e isso não é credível. E isso compromete, inclusivamente, aquilo que eu tenho dito relativamente ao ambiente. Todos estão convocados a fazer parte, a fazer a sua parte na transição energética, na transição ambiental. E o governo também. E, portanto, neste caso, não me parece, em particular, que tenha havido, que haja uma estratégia credível em curso, em que as pessoas possam confiar, em que saibam, bem, nós já percebemos que temos que mudar de hábitos, já percebemos que as coisas como estão não podem continuar, mas do lado do governo não pode haver uma inação que compromete o próprio, enfim, desenvolvimento económico dos países. E aquilo que eu gostava de dizer por último é que não pode haver em momento algum uma percepção na sociedade que de repente a economia e o ambiente são incompatíveis. Pelo contrário, não há incompatibilidade, e prova disso é que a União Europeia, desde 1990, ou nos últimos, com os níveis referentes a 1990, tem sido capaz de reduzir as emissões de CO2 em quantidades substantivas e, ao mesmo tempo, tem imprimido crescimento económico. E, portanto, a crise dos preços de energia que nós atravessamos neste momento exige aos Estados, e exige também à União Europeia, e a Comissão Europeia está bastante empenhada em arranjar uma solução que seja possível, enfim, de certa forma, acomodar as preocupações dos vários Estados-membros, porque as necessidades energéticas variam muito se nós olharmos do leste para o ocidente, mas manifestamente em Portugal eu creio que não tem havido que se tem adotado a solução mais fácil e não tem havido, enfim, uma forma mais consensual de tratar esta questão dos preços da energia, que tem consequências no nível da nossa competitividade, que tem consequências nos orçamentos familiares, muito difíceis de gerir no curto prazo e que afeta, sobretudo, as famílias mais desfavorecidas.
Perdas e danos causados pelas alterações climáticas podem, até ao final desta década, ter um impacto económico superior a 500 mil milhões de euros, só nos países em desenvolvimento. A COP26 deve, desde já, deixar consagrado um mecanismo para compensar as populações ou as comunidades desses países?
Tem de haver, sim, tem que haver aqui um mecanismo até para mitigar aquelas que são as dificuldades de economias menos desenvolvidas em fazerem aquilo que se costuma apelidar de catching up, que estão neste momento a iniciar na continuidade de uma curva crescente do ponto de vista económico, mas que também as ajude a adaptarem-se a esta nova realidade. E é só assim, só dessa forma, é que nós garantimos que não deixamos ninguém para trás. Por um lado, se a Europa já falhou uma vez, por exemplo, com a África, e é o vizinho mais próximo do continente europeu, isso não pode voltar a acontecer, e em particular no que diz respeito à questão ambiental, porque aquilo que nós estamos a verificar já hoje no continente africano é que já há corredores de deslocados oriundos de situações de fenómenos climáticos extremos e que, portanto, também terá aqui um outro lado que é uma pressão do ponto de vista das migrações. E, portanto, é necessário arranjar mecanismos e esse é, parece-me, um ponto de partida de garantir que não deixamos nenhum país para trás numa transição e num esforço que é, não vou negar, brutal.
A União Europeia, não sendo o bloco mais poluidor, e falou no início no peso que a China tem no conjunto das emissões globais, sendo a União Europeia, a esse nível, um bloco mais pequeno do que potências como os Estados Unidos, a China ou a Índia, não tem também menos margem de manobra política para liderar o processo?
Pelo contrário, a União Europeia é uma união de 27 Estados que subscrevem a Lei Europeia do Clima. É verdade, e o Ricardo disse-o bem, a Europa é responsável por uma das contribuições mais baixas do ponto de vista da emissão de CO2.
E ainda bem.
Muito bem. São 8%, se não estou em erro. Mas, pelo contrário, eu creio que já no Acordo de Paris, a União Europeia teve uma atitude liderante em matéria ambiental. O facto de ser o primeiro bloco geográfico do mundo a conseguir a passar à letra de lei os objetivos da neutralidade carbónica e de todo um outro respaldo legislativo do ponto de vista do pacote do Fit for 55, portanto, um roteiro para conseguir atingir esses objetivos maiores que estão consagrados na Lei Europeia do Clima, serve sim de um enquadramento necessário que a União Europeia vai saber explorar, isso não tenho dúvidas, para conseguir imprimir essa liderança que já conseguiu no passado e que é tão necessária num mundo em que muitas vezes o multilateralismo parece perigar, apesar de haver aqui uma nova reconfiguração, sobretudo com a nova administração dos Estados Unidos. Mas, enfim, mantenho-me com algumas reservas, porque também testemunhámos nos últimos meses alguns movimentos mais solitários noutras geografias do mundo, que não têm a ver com o ambiente, mas eu creio que a União Europeia tem aqui uma oportunidade de se mostrar ao mundo a uma só voz, porque em matéria ambiental não há duas vozes na União Europeia. Poderá haver entendimentos ou percepções diferentes consoante a geografia, por exemplo, há uma diferença entre o leste e o ocidente, mas a verdade é que há uma Lei Europeia do Clima e, portanto, isso é um sucesso e isso deve ser o cartão de visita da União Europeia junto das outras potências mundiais, aquelas que se vão fazer representar.
O que é que a deixará satisfeita quando sair de Glasgow?
Bom, o que me deixará satisfeita é que de Glasgow não saiam só palavras e que haja, de facto, ação consequente no curto prazo. Aquilo que eu observo é que muitas vezes há muitas cimeiras, há muitas reuniões, há muitos trabalhos, mas depois demora-se muito tempo a dar resposta à construção de um futuro melhor, e isso só se consegue protegendo e cuidando de uma casa que é de todos.
Lídia Pereira, muito obrigado por ter vindo à TSF.
Obrigada.
Francisco Ferreira, professor universitário, dirigente da Associação Ambientalista Zero, uma das pessoas no país que há mais tempo nos alerta para os impactos das alterações climáticas. Francisco, muito obrigado por ter vindo. Tinha esperança, após o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, que chegássemos à véspera da COP26 com mais otimismo em relação ao que possa sair desta Conferência do Clima? Já agora o nome próprio concreto é 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, em Glasgow.
Bem, é um facto que estamos com uma motivação diferente daquela que foi um ano depois do Acordo de Paris, quando, precisamente em Marrakech, há as eleições americanas e se sabe que vamos ter o presidente Trump a dirigir os Estados Unidos durante alguns anos. E o que é facto é que é precisamente na altura das eleições que os Estados Unidos saem do Acordo de Paris, e assim que o presidente Biden, ou melhor, que os democratas retomam o poder,
faz na próxima semana um ano.
Exatamente. Portanto, como se trata de um acordo e não de um protocolo, basta uma ordem executiva do Presidente para determinar o sim ou o não, e, portanto, os Estados Unidos não apenas entram com grande força no combate às alterações climáticas, não apenas, digamos assim, politicamente, mas nomeando John Kerry, que desde há anos que é um líder diplomático nesta matéria, mas promovendo até logo uma cimeira, no Dia da Terra, a 22 de Abril, onde participaram todos os líderes das principais potências mundiais, China, Rússia, Índia, a União Europeia, e onde, aliás, também foram prometidas ações que, infelizmente, agora ainda não foram concretizadas. Por exemplo,
então, e é por isso, por essas ações não serem concretizadas, que chegamos a esta Cimeira de Glasgow com expectativas tão baixas?
Exatamente. Quando nós temos, apesar dos anúncios feitos nessa própria Cimeira, por exemplo, da parte da China, de que estava a pensar em um maior grau de ambição, porque a China o que prometeu em Paris foi que começaria a reduzir as suas emissões antes de 2030. E na cimeira promovida pelo Presidente Biden disse, bem, podemos antecipar esta data e já estamos a pensar na neutralidade climática em 2060. É bom explicar já agora o que é isto da neutralidade climática, porque a Europa também tem esta ideia da neutralidade climática para 2050. A neutralidade climática não é zero emissões de gases com efeito estufa, é um equilíbrio entre aquilo que nós emitimos, de dióxido de carbono e de outros gases, e aquilo que nós conseguimos retirar da atmosfera através das florestas ou através de processos tecnológicos que me permitam retirar esse CO2. E, portanto, é quando eu faço o balanço e esse balanço é zero. E, portanto, esperava-se que a China, esperava-se que a Índia, até à Conferência de Glasgow, se comprometessem com objetivos de curto prazo e de longo prazo. E até agora isso não aconteceu. Tal como se esperava que a Rússia, que
aliás,
entregou...
a Índia ainda não entregou a sua declaração de
exato,
compromiso.
Chamado, exatamente. E, portanto, a Rússia entregou, mas entregou em novembro do ano passado e disse que punha a possibilidade de ser mais ambiciosa, mas não voltou a entregar documento nenhum. Temos a Austrália, que realmente está no domínio do carvão como combustível importante para o país e sem ceder em muitas matérias. E, portanto, obviamente, neste panorama em que o líder chinês não está presente nos primeiros dias, convém perceber que esta conferência são praticamente 15 dias, não é? Começa a 31 de outubro, domingo,
e acaba a 12 de novembro.
E é provável que se prolongue para sábado e para domingo, portanto, para 13, 14. Os dois primeiros dias mais operacionais, ou seja, segunda e terça-feira, é aquilo que se chama a Cimeira de Líderes. É onde vamos ouvir
as
declarações políticas e onde, por exemplo, o presidente chinês, tal como no caso da Cimeira do G20, à partida, irá fazer uma intervenção por vídeo e não estará presente. Mas convém percebermos que houve uma grande mudança desde uma cimeira já longínqua de Copenhaga, em 2009, quando os líderes iam no fim. Era no final dos 15 dias que havia em que iam os chefes de Estado, os primeiros-ministros, etc. Isso aconteceu com Obama, com o primeiro-ministro russo, com todos a irem no final. E percebeu-se que isso não era uma forma boa de negociação. E, portanto, o que acontece atualmente é, há uma cimeira de líderes, há os anúncios, é aí que se percebe um pouco aquilo que realmente os países estão a alinhar ou não em termos de compromissos, e depois é no final, é principalmente na segunda semana, que os ministros do Ambiente e as delegações concretizam todo o processo negocial.
Já digo para si, é importante que de Glasgow saia um compromisso para a criação de um mecanismo para compensar os países por perdas e danos provocados pelas alterações climáticas. Essa compensação parte de quem? Dos principais poluidores? É os tais 100 mil milhões de euros ou de dólares ano que era previsto serem digamos, direcionados para essa compensação?
Estamos aqui a falar de dois instrumentos de financiamento diferentes. Portanto, o Acordo de Paris prevê 100 mil milhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento, portanto, dinheiro dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, para ser aplicado na adaptação climática, ou seja, já para se tornarem mais resilientes ao que está a acontecer em termos de secas, de cheias, de aumento do nível do mar, e de mitigação, ou seja, de redução das suas emissões. E aí, por exemplo, eu acho que é um relativo sucesso do Acordo de Paris, porque dos 100 mil milhões, neste momento, já estão garantidos 87 mil milhões. Esta questão das perdas e danos é um mecanismo que foi concretizado há dois anos em Madrid, na Conferência de Santiago do Chile, que teve lugar em Madrid, por razões políticas, na altura não foi possível fazê-la no Chile, e este mecanismo relativo às perdas e danos é financiamento adicional, numa lógica como se fosse um seguro. Os 100 mil milhões é para eu adaptar os países àquilo que está a acontecer e vai acontecer. As perdas e danos é face a eventos meteorológicos dramáticos, como aconteceu, por exemplo, no caso das Filipinas em 2012, em que houve parte do território completamente destruída por um tufão. É como eu ter Madagascar, que está numa crise profundíssima em termos de tempestades de areia e de uma seca de 5 anos. Portanto, é para este tipo de casos que se destina um financiamento adicional que agora é preciso assegurar, numa lógica, como digo, de seguros, para os países mais vulneráveis no caso de terem este tipo de catástrofe.
Que meta para a redução de emissões espera que saia de Glasgow?
Bem, eu acho que aqui vale a pena dizer a meta que nós gostaríamos e a meta que se espera que saia. Eu acho que nós gostaríamos de uma meta que fosse aquela que representasse a ambição de Paris, ou seja, uma meta que ainda os cientistas em agosto disseram e foram claros, que seja compatível com não irmos além de 1,5 graus de subida da temperatura. Mas note-se que ninguém praticamente, mesmo a Europa, que tem um objetivo de redução de 55% entre 1990 e 2030 e a neutralidade climática em 2050, mesmo a Europa é quem está entre os países desenvolvidos, ou os blocos de países desenvolvidos mais à frente, e mesmo este objetivo não é ainda compatível com Paris. Era preciso ser 65% de redução e a neutralidade climática em 2040. Os Estados Unidos marcaram uma meta também bem mais ambiciosa, aliás, porque na prática, com o Presidente Trump, essa meta deixou de existir, não é? Ao sair do Acordo de Paris, mas também não é suficientemente ambiciosa. O problema está em que nós temos países-chave, como a Índia, como a China, que era fundamental perceber quais são as suas intenções. Nós, neste momento, estamos num caminho para subir 2,7 graus.
É isso que diz o relatório do painel intergovernamental.
Exatamente.
Sobre alterações climáticas.
Ou seja, feitas as contas, nós estamos num caminho para 2,7 graus e nós já subimos 1,1 graus em relação à era pré-industrial.
Estamos a falar do aumento da temperatura média do planeta em 2100, não é? No final deste
até
século.
2100. E esse é o grande problema das alterações climáticas.
É sustentável a vida na Terra com um aumento de temperatura de 2,7?
É, é, mas para quem tem dinheiro, não é? É para os países mais ricos que têm essa capacidade. Agora, é completamente insustentável para quem tem menos recursos e, obviamente, não consegue lidar com temperaturas que, em algumas zonas do Médio Oriente, atingem já os 50 graus. E, acima de tudo, aquilo que os cientistas alertam é que, em primeiro lugar, o clima tem uma resposta muito lenta. E, portanto, nós vamos caminhando lentamente a reconhecer que temos as cheias da Alemanha, os recordes no Canadá, o Ártico a sofrer em termos de degelo, mas é tudo devagarinho. O problema é que mesmo que nós agora parássemos, o clima, as concentrações ainda vão refletir ao longo de uma, duas décadas, pelo menos, aquilo que é, digamos, o percurso que nós temos tido. E há alterações, principalmente aquelas que até põem mais em causa as consequências, no caso de Portugal, que é as consequências do aumento do nível do mar e para os oceanos são aquelas que demorarão mais tempo a ser reversíveis, eventualmente, nem sequer serão reversíveis num prazo de vários séculos. E, portanto, é preciso ler e entender a ciência, e os políticos eu acho que já o fizeram, mas continuam a tomar as decisões com base no curto prazo.
Temos mudado bastante os nossos hábitos de consumo, de uma forma geral, mas é preciso fazer mais na mobilidade, na alimentação, na eficiência energética?
Exatamente, é preciso fazer muito mais. E tem que ser uma conjugação de políticas governamentais, nesse sentido, ao mesmo tempo que nós também mudamos de paradigma daquilo que é o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Enquanto nós continuarmos a achar que, aliás, talvez dar um exemplo, não é nós produzindo cada vez mais e mais energia, mesmo de fontes renováveis, que têm sempre algum impacto ambiental, não tenhamos ilusões, é muito menor do que estarmos a usar combustíveis fósseis, mas não é esse o caminho. O caminho é realmente nós percebermos que temos que mudar o nosso paradigma de passarmos de uma lógica de crescimento para uma lógica de promoção do bem-estar e da qualidade de vida, que não tem por base mais e mais consumo e também um consequente maior desperdício.
Portanto, não é 1,5, para que não seja só ou assumirmos como inevitável os 2,7, o que é que será uma meta realista? E falava nisso e interrompi-o. O que é que será uma meta realista para Glasgow?
Eu acho que uma meta realista para Glasgow era nós ficarmos, para já, num intervalo entre 1,5 e os 2 graus. Ou seja, vá lá, próximos dos 2 graus, para garantirmos que, com maior insistência, com o ultrapassar da pandemia, que neste momento, em alguns países, torna difícil algumas decisões, que nem sempre têm a ver com o clima. Muito se tem falado do facto de eu ter os preços elevados dos combustíveis ou de eu ter o preço da eletricidade elevado, de haver aí uma relação com as políticas climáticas. É verdade, mas é uma pequena parte. Há aqui todo um outro conjunto associado à recuperação da própria economia, à impreparação deste choque de um momento para o outro nós precisarmos de retomar algumas atividades. Mas com alguma esperança política, se nós conseguíssemos, na ordem dos 2 graus, realmente na próxima revisão ou até antes, olharmos para os 1,5, era excelente. O problema é que não são só as metas. O que se tem revelado também é que, mesmo as metas depois, não são concretizadas. Ou seja, uma coisa é nós termos metas ambiciosas e não temos. Estamos a melhorar, mas ainda não temos. E depois a segunda questão é, ok, já temos metas ambiciosas e agora vamos lá ver como é que isso está a concretizar. E aí também tem havido um déficit grande.
Francisco Ferreira, muito obrigado por ter vindo à TSF. Voltamos a encontrar-nos terça-feira no Mapa Mundo da TSF, depois de 1 da tarde, e já para podermos analisar os discursos iniciais dos políticos ou de alguns dos políticos e estadistas presentes no arranque da COP26. Já a seguir, a entrevista ao embaixador da Argélia em Portugal. Embaixadora Abdelmajid Namoun, muito obrigado por receber a TSF aqui na Embaixada da Argélia. A Argélia advertiu, através da voz do enviado especial para o Maghreb e o Saara Ocidental, Amar Belani, contra um sério risco de escalada entre Marrocos e a Frente Polisário. Os riscos de escalada são realmente graves?
Esta é uma questão atual, mas deixe-me voltar um pouco ao passado. Porquê qualificar o atual momento como uma situação que pode sair do controle? As relações entre Marrocos e a Frente Polisário foram regidas desde 1991 por um plano de regulação e também por um cessar-fogo, incluindo as disposições dos acordos militares que estavam relacionados. Marrocos violou este acordo em 13 de novembro de 2020 em Gorgoroth, ao ocupar a zona tampão que era administrada pela MINURSO, a missão das Nações Unidas para a organização do referendo de autodeterminação no Saara Ocidental, e esta zona foi, portanto, ocupada militarmente por Marrocos na sequência de manifestações de civis sahrauís pacíficos que exigiam o fim da exploração das riquezas do seu país e exigiam os seus direitos. Então, há um recomeço das hostilidades, um recomeço da guerra. A Frente Polisário foi forçada a voltar a pegar em armas depois desta violação dos acordos assinados em 1991. É uma guerra, mas para responder à sua pergunta, deixe-me voltar aqui à história desse conflito. Um aspecto da crise não ilustra plena e completamente a realidade do início do problema que existe, ou seja, um conflito de descolonização entre Marrocos e a Polisário, uma questão de descolonização que existe e que tem sido feita a nível das Nações Unidas desde 1963. E eu iria ainda mais longe. A Declaração sobre a Independência dos Povos, Países e Povos Coloniais de 1960, conhecida particularmente pelo nome de Resolução da ONU 1514. Esta questão continua a ser tratada nas Nações Unidas como tal, ou seja, uma questão de descolonização. Marrocos aceitou em 1988, sei esta data precisa, porque Marrocos participou num encontro que aconteceu em Argel, na sequência do restabelecimento das relações bilaterais, interrompidas em 1976, por iniciativa de Marrocos. O próprio rei Hassan II foi signatário de uma declaração conjunta em 16 de maio de 1988, com um artigo que especifica diretamente que as duas partes estão, portanto, comprometidas, apoiando uma solução definitiva para o conflito no Saara Ocidental através de um referendo de autodeterminação livre e regular, ocorrendo sem qualquer constrangimento. O próprio rei Hassan II assinou isso em maio de 1988.
Marrocos afirma que durante 10 anos não foi possível organizar esse referendo.
Absolutamente, eu concordo. Mas porquê? Muito simplesmente porque Marrocos renegou todos os seus compromissos e desde então criou obstáculos à MINURSO. A MINURSO foi criada por uma decisão das Nações Unidas. Porquê? Como o próprio nome sugere, para a organização deste referendo de autodeterminação do povo do Saara Ocidental. E desde então Marrocos só faz isso. Fracassam todas as iniciativas, todos os esforços dos diferentes enviados pessoais do secretário-geral das Nações Unidas, incluindo o último, o presidente alemão. Portanto, se eles dizem 10 anos, eu digo até mais. Marrocos tenta impor um facto consumado, o que não pode ser feito, é claro.
Como é que a Argélia apoia a Frente Polisário no Saara Ocidental?
Uma questão que me oblige, peut-être, a fazer uma pequena digressão dans l'histoire.
Aqui está uma questão que talvez me obriga a fazer uma pequena digressão pela história. A Argélia conquistou a sua independência após uma dura luta armada que obrigou o colonizador, precisamente, a aceitar a rota do referendo. Um referendo foi realizado em 5 de julho de 1962, quando o povo votou de forma esmagadora pela independência da Argélia. Com base no valor deste princípio, a Argélia sempre apoiou causas justas em todo o mundo, não só no continente africano, mas também em continentes distantes da Argélia, como Timor-Leste, na Ásia. Apesar da Indonésia ser um país que apoiou a Argélia, que apoiou a independência da Argélia, para nós é uma questão de princípio. A política externa da Argélia, uma das suas bases, é este princípio de causas justas, o direito dos povos à autodeterminação. Então, é bastante natural termos ido apoiar, tão longe de casa, Timor-Leste. Sendo o Saara Ocidental um país vizinho, não podíamos deixar de mostrar a nossa solidariedade e este princípio pelo direito do povo do Saara Ocidental à autodeterminação.
Portanto, este é claramente um apoio político. É também um apoio financeiro?
Hoje direi toujours notre soutien.
Eu direi sempre que o nosso apoio é um compromisso político total com o movimento de libertação dentro do quadro dos princípios do direito internacional e conforme previsto na Carta das Nações Unidas, a Carta da União Africana, legitimamente dentro do quadro do direito internacional. A Argélia, naturalmente, apoia firmemente a Frente Polisário.
Bien entendu, fermement. Le Front Polisario.
E é um apoio militar? A Argélia fornece armas à Frente Polisario?
Je viens de vous répondre que
acabo de lhe responder que o apoio da Argélia parte de um princípio básico, que é o apoio e a solidariedade a um movimento de libertação. E ainda mais, a Argélia, na sua atuação internacional, sempre agiu de acordo com os princípios do direito internacional.
Selon les principes du droit international.
Qual deve ser, nesta altura, o papel da missão das Nações Unidas, a MINURSO e da própria ONU?
Nós esperamos que, avec la nomination du
esperamos que com a nomeação do enviado pessoal do secretário-geral, e nós já declaramos que ele tem o apoio total da Argélia na sua missão, esperamos que a nomeação do senhor da Mistura reinicie este processo de paz, de descolonização e que o leve a bom porto. Da parte da Argélia, tal como os seus antecessores, terá um apoio leal e fiável.
Loyal e fiável.
Sr. Embaixador, a Argélia está prestes a interromper as entregas de gás a Marrocos?
Je vais vous répondre pour cette question.
Vou responder-lhe esta questão sempre com base no princípio do que é a política argelina, em particular a política externa. A Argélia pode ver isso em todas as suas relações com todos os parceiros em todo o mundo. A Argélia é um parceiro confiável, um parceiro leal e é um parceiro que honra sempre os seus compromissos.
Que honra toujours ses engagements.
Então, a Argélia vai renovar o contrato de exploração do gasoduto Maghreb-Europa, que canaliza para a Península Ibérica 10 mil milhões de metros cúbicos?
A Argélia, através da voz do seu ministro da Energia, quando lhe fizeram a pergunta sobre o abastecimento de Espanha, ele repetiu a mesma coisa. A Argélia está pronta para honrar os seus compromissos. Isso é o que eu posso responder a essa pergunta.
Li que a Argélia estava a pensar em interromper o abastecimento de gás a Marrocos a partir de segunda-feira, 1 de novembro, mas continuaria a fornecer gás à Espanha por meio do gasoduto Medgás. A minha pergunta é se isso também implica Portugal.
Je vous répondrai peut-être avec la même réponse.
Mais uma vez, a Argélia é um parceiro confiável e leal que sempre honra os seus compromissos. Além disso, permita-me que fale das relações entre Portugal e a Argélia para levar ao conhecimento dos seus ouvintes da rádio. As relações diplomáticas existem desde 1975.
A rádio que essas relações diplomáticas existem desde 1975.
Como são essas relações atualmente?
De relações excelentes.
São excelentes relações em todos os níveis, seja político, económico ou noutros, apesar da desaceleração observada por causa da Covid-19, que paralisou o mundo inteiro. Apesar disso, a atividade entre os nossos dois países não parou e atualmente temos, se tenho os números certos, mais de 90 empresas portuguesas que continuaram as suas atividades na Argélia, com um volume de trocas de quase 1 mil milhões de euros. É insuficiente, mas precisamente vamos trabalhar para fortalecer essa cooperação com a qual ganham os dois países. A cooperação com Portugal e as suas empresas acontece em diferentes áreas, nomeadamente as infraestruturas, as obras públicas e a energia. E temos outros projetos em que estamos a trabalhar também para as energias renováveis, a modernização da administração, do hidrogênio verde e muitos outros setores, especialmente na economia do conhecimento, startups, como no setor administrativo, porque Portugal tem experiência e isso pode beneficiar o meu país. Estamos a trabalhar em todos esses dossiers. A pandemia atrasou a reunião de alto nível, que se reúne regularmente. A última teve lugar, creio eu, em Portugal, em 2018. De momento, estamos a trabalhar na preparação das condições para a sexta reunião, que vai realizar-se em Argel. Mas no contexto dessas relações, se me permite, gostaria de dar uma piscadela de olho aos seus ouvintes. Aos ouvintes mais jovens da Rádio TSF, talvez não saibam de um aspecto preciso. Uma rádio, uma única rádio, transmitia de Argel e chamava-se Rádio Voz da Liberdade. Não sei se os jovens que têm menos de 30 ou menos de 25 anos sabem disso. A Voz da Liberdade foi a oposição democrática de Portugal na Argélia, apoiada pela Argélia. Além disso, há, como disse, as relações estabelecidas entre Portugal e a Argélia, 75 anos após a partida do regime ditatorial de Salazar. Mas acrescentaria que existe uma outra ligação emocional histórica que liga a Argélia a Portugal. Houve ex-chefes de Estado, Teixeira Gomes, que viveu e morreu na Argélia entre 1931 e 1941. Em 2006, o falecido presidente Jorge Sampaio, que há pouco tempo nos deixou, inaugurou em Argel um busto desta personagem respeitada pelos portugueses. Melhor, há poucos anos houve um filme que foi coproduzido entre Argel e Portugal sobre a vida deste presidente Teixeira Gomes.
Há um filme que a été coproduit entre l'Algérie e Portugal sobre a vida do seu presidente.
Volta à questão das relações entre os dois vizinhos. Marrocos afirma ter estendido a mão à Argélia para normalizar as relações. Por que é que o seu país não aceitou essa proposta de quebrar o gelo entre os dois?
O Marrocos pode dizer o que ele quer, dizer que ele tem a mão à Algérie.
Marrocos pode dizer o que quiser. Ao mesmo tempo que diz que estende a mão à Argélia, o seu representante plenipotenciário em Nova Iorque aborda o que há de mais sagrado entre nós, a unidade nacional, ao proclamar um movimento terrorista como representante do povo de Cabília. Mas isso também requer que lhe fale um pouco das relações com Marrocos. A Argélia não é um Estado belicoso. Sempre considerou Marrocos como um país irmão e vizinho com quem partilhamos inúmeros aspectos, como a língua, hábitos e costumes, cultura e religião. E a Argélia sempre trabalhou para que houvesse um espaço magrebino de prosperidade para todos os povos da região. Recordo-vos que em 1976, mais uma vez, foi Marrocos quem rompeu as relações com a Argélia e que em 1988 um documento oficial foi assinado que se apoiava em quatro eixos principais. O primeiro estipulava que os dois países estão empenhados em promover relações permanentes de paz, boa vizinhança, cooperação e reafirmar a plena validade de todos os documentos, todos os acordos e todos os textos que foram assinados entre os dois países. O segundo ponto relaciona-se com o compromisso com uma contribuição efetiva para a aceleração da construção da área do Maghreb, conhecida como Grande Maghreb. Terceiro, empenhar-se em contribuir para o estreitamento das fileiras em torno da questão da causa palestiniana. Por fim, e já o citei, o apoio a uma solução definitiva para o conflito do Saara Ocidental através de um referendo livre e autêntico. Portanto, hoje, é óbvio que o Reino de Marrocos renegou tudo ou quase tudo o que afeta todos os seus compromissos e isto de forma consistente e repetida. Tudo isto minou os próprios alicerces das relações entre os dois países e, é claro, já estou a passar por cima de tudo o que foi dito por outros ministros do aparato de segurança e propaganda do Reino de Marrocos, que travam uma guerra de baixo nível e massiva contra tudo o que é argelino, contra o povo argelino, contra os seus dirigentes. Marrocos não hesita em forjar cenários fantasiosos, inventar boatos, divulgar falsidades e por aí adiante. Mais sério ainda é o que vocês conhecem na imprensa como uma guerra de quarta geração. E não vou entrar nisso também porque há provas. O uso do spyware Pegasus, que é dirigido contra milhares de pessoas em países europeus, mas massivamente usado contra a Argélia. Então, para completar o rol, coroado por um ataque inaceitável e irresponsável do embaixador deles em Nova Iorque, para vir falar no direito à autodeterminação do povo de Cabília. Devo esclarecer aqui que não faz qualquer sentido traçar um paralelo entre a causa Sahraoui, que acabo de explicar, que é uma questão de descolonização reconhecida como tal ao nível das Nações Unidas desde 1963, tanto no grupo dos 24 como ao nível do 4º Comitê, como também na política que a cada ano examina a questão. E, por outro lado, Cabília é uma região como todas as regiões da Argélia.
La Kabylie est une région comme toutes les régions d'Algérie.
Teme que Cabília se torne o Saara Ocidental da Argélia e que a independência aí nessa região argelina ganhe uma força semelhante à que a Frente Polisário conseguiu?
Eu vou continuar para a vossa questão de fazer o paralelo. E há algum paralelo a fazer entre os dois?
Não faz sentido continuar a traçar um paralelo entre os dois. Digo-vos que Cabília é uma região da Argélia que participou, como toda a outra Argélia, na independência da Argélia, que beneficia em termos de desenvolvimento com o mesmo nível de prosperidade e infraestruturas. Conhece problemas de desenvolvimento, como todas as outras regiões da Argélia, e também goza do mesmo nível de prosperidade e infraestrutura. Permita-me explicar melhor esta questão, que é importante. A própria população de Cabília, através do povo e das suas elites, é a primeira a levantar-se contra esta afirmação e contra este paralelismo inaceitável que acaba de ser feito, e sobretudo um insulto a toda uma região que deu o melhor dos seus filhos pela Guerra da Argélia e pela Guerra da Independência. Por isso, eu quero dizer que é sempre melhor voltar à história para lançar luz sobre outros aspectos dessa questão. Desde a sua independência, que a Argélia está num processo de reapropriação da sua identidade em todas as suas dimensões, seja ela cultural, a histórica ou linguística. Uma operação de reapropriação de identidade porque há 132 anos houve uma guerra total, uma guerra de eliminação que teve como alvo a identidade argelina, que destruiu os seus marcos sociais, os seus marcos linguísticos e identitários. E, portanto, desde a nossa independência, essa é uma questão difícil, mas estamos no processo de conduzi-la e devemos conduzi-la com sucesso. Além disso, diria que a maior conquista foi a Constituição que consagrou a língua berbera amazi, não apenas uma língua nacional, mas uma língua oficial, e que atualmente se ensina a língua amazi. É verdade, num número limitado de estabelecimentos de ensino, mas tudo isso por razões técnicas, científicas, objetivas. Falta material para professores. Por isso, aliás, foi criada uma Academia da Língua Amazi, para reunir as condições para dar conteúdo concreto a esta disposição da Constituição das línguas oficiais. Há um Conselho Nacional que promove essa cultura, que está a trabalhar para dar um conteúdo concreto a essa cultura, mas posso dizer que com esta língua oficial nacional, a Argélia se tornou até pioneira na sub-região, porque não devemos esquecer isso. A cultura amazi berber é partilhada da Líbia às costas marroquinas. A Argélia assumiu as suas responsabilidades, apropriámo-nos da nossa identidade, fizemo-lo ao nosso ritmo e fizemo-lo de forma bem feita. O que é que eu acrescentaria? É precisamente essa riqueza linguística, essa riqueza cultural que é visada pelos círculos hostis, por despeito, para assim tentar minar a unidade do povo argelino. E isso nunca será aceito pela Argélia.
Do povo algerien. E cela ne sera jamais accepté par l'Algérie.
Não acha que é possível retomar as relações com Marrocos deixando de lado a questão do Sahara Ocidental, para bem dos povos, para a região, desde logo economicamente, com, permitindo a reabertura da fronteira entre a Argélia e Marrocos?
Posei lá, é uma très, très, très bonne question.
Esta é uma pergunta muito boa, à qual respondi parcialmente antes, a respeito da mão estendida à Argélia. Foi a Argélia quem tomou a iniciativa de propor ao Reino de Marrocos organizar uma relação bilateral à parte da questão do Saara Ocidental. Gostaria de relembrar este comunicado à imprensa de 16 de maio de 1988. Está no cerne da questão. Foi o rei Hassan II que embarcou neste caminho que Marrocos posteriormente negou. A Argélia não pode ser, como dizer, a Argélia é a locomotiva desta construção norte-africana. Você sabe, eu não sei quantos textos, são 37 ou 40 que fundaram a comunidade do Maghreb Árabe. Mais de 30 textos foram ratificados. Marrocos é o último da lista. Ratificou apenas alguns textos. Não ratificou os acordos estruturantes, os projetos estruturantes deste espaço magrebino e, por isso, não podemos acusar a Argélia de não querer a prosperidade dos povos da região. Devemos, então, deixar que as Nações Unidas e a União Africana tratem da questão do Saara Ocidental, que está colocada ao nível das Nações Unidas. Foi Marrocos quem renegou e desrespeitou os seus compromissos.
C'est le Maroc qui a réuni ça, qui est revenu sur ses engagements.
Falando do vosso relacionamento com a França, porquê é que não está a melhorar depois do presidente Macron ter admitido que durante os protestos argelinos em França há 60 anos a França cometeu crimes indesculpáveis?
Até por cette question de relation avec la France.
Sobre essa questão das relações com a França, creio que o Sr. Presidente falou amplamente sobre isso. O Ministro dos Negócios Estrangeiros também. O Presidente tomou uma decisão soberana. A única coisa que eu podia acrescentar é citar o Ministro novamente na sua última declaração há alguns dias. A Argélia tem canais diplomáticos e mecanismos diplomáticos através dos quais trata as suas relações bilaterais com todos os seus parceiros com clareza e serenidade. Isso é o que eu posso responder a esta pergunta.
Acho que eu posso responder a esta questão.
Parlamentares argelinos denunciaram na segunda-feira, durante uma sessão realizada na Assembleia Nacional do Povo, os ataques franceses ao país. Falaram na atitude belicosa dos dirigentes da ex-potência colonial em relação à Argélia. Condenaram os atos contrários à ética parlamentar e diplomática por parte do Parlamento francês, por ter convidado ativistas argelinos a ir à França durante o debate sobre direitos humanos na Argélia, realizado em Paris na semana passada. Qual é o seu comentário sobre tudo isto?
Responderei sempre da mesma maneira. Em primeiro lugar, os deputados ou parlamentares são, como o próprio nome sugere, livres nas suas declarações e no seu papel. Eu vou falar sobre a posição oficial da Argélia. Acabei de dizer que o Presidente falou e o nosso Ministro também, e que das negociações aos pedidos existem canais que são indicados para isso.
Mas como está a situação dos direitos humanos na Argélia agora? Eu li que apenas esta semana, ao julgamento do jornalista Saïd Boudjdour em Oran e também do ativista estudantil Abdennour Ait Said em julgamento no tribunal. Como está a situação dos direitos humanos no país?
Sur la situation des droits de l'homme.
Sobre a situação dos direitos humanos, como um todo, vou responder-lhe da seguinte forma. É de destacar todos os esforços e atos que a Argélia realiza neste domínio. Há um reforço tangível, as pessoas sabem disso, ao nível das liberdades individuais e coletivas e aquelas consagradas na Constituição que foi votada por referendo a 1 de novembro de 1920. Portanto, essa Constituição tem pontos dedicados aos direitos individuais. É um dos compromissos, dos 54 compromissos do nosso atual presidente, compromissos eleitorais com os quais ele foi eleito em dezembro de 2019. Esta Constituição estabelece as liberdades coletivas e individuais. Também consagra um reequilíbrio de poderes entre o Executivo e a Presidência, com mais poderes para o chefe do Executivo. Consagra o controle da própria Assembleia sobre a ação do Governo. Consagra a liberdade de expressão e, portanto, está protegida por lei. É uma consagração irreversível deste direito. Dito isto, o que lhe posso dizer é que quem comparece em tribunal foi processado por atos. Na profissão de jornalista, a liberdade de expressão, mas também a proteção de bens da vida pública e privada, sempre foi a principal e única razão para o número limitado de prisões por causa de crimes dessa matéria. O Presidente da República, em diferentes momentos, concedeu amnistias como medida de apaziguamento a alguns dos que foram objeto dessas prisões.
O país vive atualmente em boa situação social e económica?
Eu acho que o país, ao instar de muitos países no mundo,
o país, como muitos no mundo, foi afetado pela pandemia com uma desaceleração, para não dizer, para alguns, a paragem total da atividade económica. Graças a Deus, ela está de volta à Argélia. É claro que a Argélia também sofreu com a queda dos preços do petróleo. Mas desde então, a chegada do Presidente da República deu início a reformas que não só afetaram a renovação do sistema de governança, mas também introduziu importantes reformas económicas que nos fizeram atravessar essa turbulência da pandemia com o mínimo dano possível. Portanto, a Argélia está em construção em todas as áreas. A liberalização da economia, os padrões internacionais de funcionamento da economia, são agora aplicados na Argélia dia após dia. E, graças a Deus, conseguimos sair-nos bem com esta política de reformas económicas. Assumimos, e isso é também um compromisso do Presidente da República, a diversificação da nossa economia para não ficarmos dependentes dos hidrocarbonetos. Isso começa a dar os seus frutos. Temos setores que estão completamente abertos à cooperação internacional. Os nossos parceiros no setor da mineração, do setor agrícola, do turismo, no setor da economia do conhecimento, como já referi antes, tudo isto são áreas onde, aliás, apelo aqui aos nossos amigos portugueses no mundo económico e no mundo empresarial, que venham e invistam em diferentes setores.
Investir nesses diferentes setores.
Agradeço ao embaixador Abdelmajid Namoun, já a seguir, América. Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos há um ano, faz quarta-feira, ganhou as eleições elegendo 306 delegados para o colégio eleitoral, equivalente a 77 milhões 400 mil votos, contra 232 delegados de Donald Trump, o equivalente a 72 milhões e 300 mil votos. A posse foi a 20 de janeiro, portanto estamos ainda longe de completar um ano de mandato. Mas, pelo que se viu até agora, Germano Almeida, obrigado por teres vindo.
Viva.
Foi uma entrada a todo o gás, com uma ênfase muito forte na vacinação, uma aceleração da vacinação, na ajuda económica às pessoas, às famílias, em plena pandemia, mas depois veio a corrente anti-vacinação provar a profunda polarização política da América. E veio sobretudo aquela retirada do Afeganistão. São estes os pontos principais do trabalho de Biden nestes 9 meses e qualquer coisa?
Diria que sim. Ricardo, as presidências americanas têm fases diferentes, isso é normal. Mas em tão pouco tempo, como referes 9 meses e pouco, era difícil encontrar um mandato presidencial que tivesse fases tão diferenciadas, com tons tão diferentes. Os primeiros 100 dias de grande sucesso, em que Biden consegue levar o embalo não só do seu eleitorado, mas de um sentimento claro que se sentia na cidade americana de seguir em frente depois dos 4 anos de Trump e depois de 6 de janeiro. Ele ganha isso e através disso consegue...
6 de janeiro, assalto ao Capitólio.
Assalto ao Capitólio. E em tempo absolutamente recorde. Primeiro com as ações executivas que repõem os Estados Unidos no Acordo de Paris, que lança a sua administração para os desafios climáticos e da transição digital e de equidade racial, e depois, poucas semanas depois, avança com os maiores pacotes federais relacionados com ajuda da Covid, ajuda às famílias e plano de infraestruturas. E, portanto, a primeira fase é uma primeira fase de grande sucesso, mas era, de facto, uma fase em que ele não precisava de ir ao mais difícil do momento da América, que é ir ao outro lado da barricada.
E aí o fantasma Trump ainda assombra muito a presidência democrata na Casa Branca.
Não assombra apenas a presidência democrata. A doença americana que vimos a 6 de janeiro e que foi o culminar de 4 anos de uma presidência inaceitável, vê-se neste tempo que, mesmo depois de derrotada essa ala nas urnas, não só a doença não acabou, como nem sequer retraiu, ou seja, ela continua dominante. Falaste há pouco dos antivax, é uma parte da questão, não é a única. No próprio Congresso, uma percentagem absolutamente assustadora de congressistas republicanos continuam a dizer em público que acreditam que Donald Trump ganhou as eleições.
E que a eleição foi roubada.
Acreditam na Big Lie. Um terço dos americanos acredita nessa Big Lie. E isso depois transpõe-se para...
A grande mentira.
Para o universo também político, coisas como Steve Bannon, o próprio Donald Trump, os antigos assessores de Trump, todos eles já foram intimados pelas comissões de investigação de 6 de janeiro para se perceber o que é que disseram e o que é que fizeram, que diligências fizeram nas horas anteriores, nos dias anteriores, se houve ou não interferência e ligações com os manifestantes. Eles desafiam a justiça. E não é só não confiarem em Biden, não confiam também, não dão legitimidade à própria investigação e ao próprio poder político eleito. E congressistas republicanos, mesmo depois de várias decisões de tribunal de recontagens a dizer que Biden ganhou no Arizona, continuam a dizer que não sabem quem ganhou no Arizona. Portanto, há aqui uma doença americana. E claramente, Ricardo, o que acontece é que depois da primeira fase em que Biden consegue créditos políticos da sua vitória desse momento, quando, pós 100 dias, a taxa de vacinação, a média de vacinação que nos primeiros 100 dias de Biden foi de 3 milhões de dia, começa a baixar a partir de maio para 1 milhão de dia, e agora nem a isso chega. Ou seja, começou-se a perceber que os tais 70 ou 80 milhões de americanos que não acreditam na ciência, que não acreditam na administração Biden, se recusam a vacinar. Isso depois levou a um atraso na retoma económica. Os primeiros sinais económicos de Biden pareciam positivos, com meses de 500 mil, 700 mil, perto de 800 mil empregos por mês, próximo do objetivo de 1 milhão por mês que o próprio Presidente apontou pós-retoma, e depois começou tudo a refriar para 200 e tal mil.
Portanto, pelas metas que estabeleceu, Biden falhou os objetivos em matéria de vacinação.
Falhou os objetivos em matéria de vacinação, falhou por muito pouco. Ele tinha apontado 70% de americanos vacinados em maio e teve pouco menos de 60% dos adultos, e a partir de maio falhou completamente. Essa é a parte um pouco da vacinação. A nível económico, parecia que o vento lhe soprava a favor. Os Estados Unidos, a meio do ano, parecia que iam crescer mais que a China em 2021 e começam a retrair também, porque alguns estados têm que voltar a fechar, por um certo caos na forma como alguns estados republicanos e mais trumpistas não seguem a via federal da retoma. Depois também o próprio desafio de estados trumpistas, digamos assim, em relação às próprias leis federais, que é uma situação mesmo complicada dentro dessa questão da doença americana. E o que acontece na segunda fase, que eu diria que vai até final de julho, é que por razões que não pareciam muito racionais, as coisas começam a correr não tão bem a Biden, também do ponto de vista económico e de vacinação, por isso. E depois veio o 15 de agosto, Cabul.
Era isso. Biden recuperou a relação transatlântica, mas acabou por decidir unilateralmente ou confirmar a decisão de retirada do Afeganistão.
Ricardo, simplificando, até 15 de agosto Biden fez bem as coisas, mesmo quando nem tudo lhe correu bem. A partir de 15 de agosto as coisas começaram a ficar fora de controlo e a presença de Biden, não há outra forma de dizer, está nesta fase em modo falhanço. O mais irónico nisto é que isso decorre de algo que supostamente não é um tema muito relevante para a política interna americana, que geralmente a política externa não é muito relevante, excetuando em grandes situações, e um tema tipo Afeganistão não era. Ainda não há um conceito estratégico nacional da administração Biden, mas há um conceito interino que foi publicado em março. Ele apontava 5 ameaças à segurança nacional americana. A primeira, a China, a segunda, a Rússia, a terceira, Irão e a Coreia do Norte, portanto, no geral, a questão nuclear, a quarta, os Estados falhados, e a quinta, o terrorismo. Ou seja, o Afeganistão não estava minimamente na agenda americana. Aquilo que parecia e que a longo prazo continua a me parecer a decisão correta, que foi a saída americana do Afeganistão. Foi melhor sair agora do que sair daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, e sendo que tu não sabes qual é uma boa forma de sair da guerra. Dito tudo isto, é evidente que a forma como, embora a decisão tenha sido no abstrato correta, a forma como aconteceu foi trágica. E, sobretudo, o que não podia mesmo ter acontecido foi que, a 8 de julho, o Presidente Biden disse, não sei se mal informado, não acredito pela sua experiência de meio século ao mais alto nível na política, por ligeireza, se há coisa que ele não faz de forma ligeira, são temas relativos a guerras, quando ele diz que tinha a firme convicção que os talibãs não iam entrar assim em Cabul, pelo menos enquanto os americanos estivessem lá, e depois o que aconteceu a 15 de agosto é de tal modo, por imagens, o desmente, que é uma mancha que ele não se vai livrar. É verdade também que depois o que aconteceu nas semanas seguintes, a 26 de agosto, com o atentado no aeroporto de Cabul, em que num só momento morrem mais militares americanos do que nos 10 anos juntos anteriores. Mas depois, a forma como a operação logística acabou por ser um sucesso dentro de tão difícil que ela foi, e evitar de um segundo atentado, embora com esse pormenor dramático, 3 dias depois os americanos terem lançado um ataque de drone, supostamente terem morto terroristas da escapa, e depois viu-se que não eram nada, e era
uma família. Era uma família e várias crianças.
O próprio Pentágono dá uma conferência de imprensa a assumir o erro e a explicar tecnicamente porquê, o que é um lado que também me fascina naquele país, que é, mesmo no pior, são capazes dessa autocrítica, mas a verdade é que o que aconteceu ali, Ricardo, é que naqueles dias viu-se um presidente americano que se contradisse a si próprio, incapaz de evitar o pior, e danos reputacionais que de alguma maneira concretizaram uma ideia que parecia muito abstrata nos últimos anos e parecia só tema de dissertações, que é o declínio do poder americano.
É evidente que vamos ter de esperar por segunda-feira quando Joe Biden falar na COP26, mas se desta cimeira do clima em Glasgow não serem metas concretas e avanços concretos, isso quer dizer que a nomeação de John Kerry para as funções que desempenha, como uma espécie de enviado especial para as alterações climáticas, não serviu para nada?
Vamos ver. Há aqui uma coisa que eu acho que também é importante dizer, Ricardo, que é: as coisas não estão a correr bem a Joe Biden, pelas razões que temos vindo a falar. E, de facto, uma aprovação que era de 50% até pouco antes da queda de Cabul e que agora está nos 40% e portanto está quase ao nível de Trump, parece, afinal, com estas diferenças todas, afinal, Biden não é muito diferente de Trump, e eu não quero cair nessa simplificação. Ou seja, olhando para os pormenores, tema a tema, Biden é diferente de Trump em tudo. E o tema mais óbvio é esse que estamos a falar. Foi a primeiríssima decisão do Presidente Biden. Recordo que ao dia 1, nem sequer ao dia 1, nas primeiras horas, in office, ele decreta o regresso ao Acordo de Paris e manda uma carta ao secretário-geral António Guterres, não só a anunciar isso, como a pedir desculpa pela carta anterior de Donald Trump e pelas alegações americanas em relação a isto. E, portanto, eu acho que é muito ligeira e quase preguiçosa a análise que diz que Biden é, afinal, não é assim tão diferente de Trump. É diferente de Trump em quase
tudo. Mas não foi isso que eu disse.
Sim, eu estou só a desenvolver um pouco isso nessa perspectiva. Não... E me parece que há essa falsa equiparação, por exemplo, até em relação à forma como o trumpismo tomou conta do Partido Republicano e os republicanos moderados foram, ou por medo ou por incapacidade política, completamente postos de parte, e no caso democrata há, e isso é um problema para o Presidente, até para aprovar a sua agenda no Congresso, uma tensão entre o lado mais à direita do Partido Democrata, mais conservador fiscal, e o lado mais à esquerda, mais progressista. Portanto, isso essa polarização é diferente. No caso, no caso do clima, as metas apontadas pelo Presidente Biden, não só, ele foi uma das primeiras ações executivas, lançou um conjunto lançou quase toda a sua administração para apontar coisas específicas que era preciso fazer e riscos para a própria vida americana, e ele recebeu esses relatórios, são vários, são 23, há semanas, e tem coisas absolutamente inacreditáveis, e portanto já começou o pré-COP26 a agir, olhando para o que são os objetivos de Biden na COP26. O que me parece aqui é que é talvez a última oportunidade de ele retomar uma certa liderança. Ele quis, do ponto de vista da política externa, ser o líder das democracias liberais na travagem das autocracias. Depois, como percebemos, o Afeganistão foi um grande problema porque foi uma divisão em relação à Europa. Posteriormente, houve o AUKUS, em que há uma aliança em que ele se vira mais para o Indo-Pacífico e aborda ali a tensão no Mar do Sul da China. Se olharmos para o mapa, há ali um triângulo em que a Austrália e o Japão são dois pontos cruciais, eventualmente também a Índia, e inclui ali o Reino Unido. E perante isso tem um problema com a União Europeia.
Concretamente com a França.
E concretamente com a França, aliás, mais isso, porque curiosamente até houve um ou outro país da União Europeia que dá razão aos Estados Unidos e não à França nesta questão do AUKUS, como a Dinamarca. Dito isto, se, e neste momento em que a grande questão é a tensão Estados Unidos-China, se na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, aquilo que continha os dois grandes poderes era o medo da dissuasão, era o medo da nuclear, o único ponto o único grande ponto que unirá Estados Unidos e China é a emergência climática, porque é talvez, no limite, se as duas grandes potências, que são também dois dos três grandes poluidores com a Índia, não abordarem de forma séria essa questão, é talvez o único tema que os pode, no limite, daqui a sabe-se lá quanto tempo, levar, no limite, à sua extinção, não é?
Duas últimas questões muito rápidas. Há eleições para governador do estado da Virgínia na próxima terça-feira. Biden apareceu esta semana na campanha do democrata Terry McAuliffe. Esta eleição é também um teste ao presidente?
As eleições intercalares estaduais muitas vezes enganam-nos nos indicadores, há vários exemplos disso. Durante os anos Obama, os democratas perderam quase sempre esse tipo de eleições e depois Obama conseguiu ser reeleito. No caso de Trump, começou-se a ver ali algum problema no Sul, mas depois também não foi muito consequente. E é preciso explicar muito rapidamente, Ricardo, o momento do Partido Democrata. Biden, que é um moderado, é eleito com uma agenda, embora moderada, logo de início começa com sinais muito claros de que quer ir pela ala progressiva, pelo tipo de propostas que teve, com o maior programa de combate à pobreza em 50 anos, de equidade racial, um conjunto de coisas. Mas para ver aprovadas coisas no Congresso foi também um pivô crucial para os senadores tipo Joe Manchin ou Kirsten Sinema. E as escolhas, no caso dos candidatos democratas, é muito importante percebermos para as intercalares que tipo de escolhas. Se vai ser tipo 2018 muito, muito, muito à esquerda, e foi assim que eles ganharam as intercalares de 2018, mas o momento político era muito diferente. Olhamos, por exemplo, a Nova York, em que o candidato democrata é alguém da ala menos à esquerda possível do Partido Democrata, com uma agenda muito securitária. E isto são sinais. Sinais, por exemplo, de uma América, Ricardo, em que no último ano houve um número absolutamente recorde de assassinatos em cidades. E a questão, por exemplo, das armas está no pior possível em termos de números. E estes sinais dão-nos conta de que é muito difícil recuperar uma agenda democrata em que o foco seja o lado só mais progressista.
Fala-se muito na Virgínia da proibição de livros nas escolas. A campanha democrata terminou com a distribuição do livro Beloved, de Toni Morrison, distribuição aos jornalistas, a primeira negra Nobel da Literatura. O candidato republicano Glenn Youngkin é acusado de querer proibir determinados livros no sistema de ensino. Há muita discussão à volta da chamada teoria crítica racial. Desde 1969 que a Virgínia só elegeu uma vez para governador um membro do partido que nessa altura estava na Casa Branca. O bom disto para Biden é que essa vez foi em 2013, com Obama na Casa Branca, e o candidato era McAuliffe, que é candidato agora novamente.
Sim, isso, a América está cheia desse tipo de situações. Vejamos também o caso da Geórgia, que eu acho que é um Estado a olhar com muita atenção por aquilo que aconteceu. Claro que não foi por isso, mas eu recordo que horas antes da invasão do Capitólio, pela primeira vez num Estado do Sul ex-confederado, ou seja, que no pós-guerra civil, que na guerra civil estava do lado de quem mantinha, de quem queria manter os direitos dos esclavagistas, não é? Que foi na Geórgia, eleito um negro, e há uma reação a seguir muito de grupos que contestam os direitos dos negros nos Estados do Sul, e vimos a bandeira confederada entrar no Capitólio horas depois. Ou seja, o que está a acontecer na América de hoje, e também não é novo, é que vemos avanços fantásticos em alguns Estados que nunca pensávamos que isso ia acontecer, mas ao mesmo tempo há um backlash de setores que, embora já não sejam tão dominadores e tão maioritários, continuam a ter uma grande força. E essas tensões, em vez de diminuírem, o que está a acontecer é que, apesar da derrota de Donald Trump, estão a aumentar. E é essa tal doença americana que, embora com um ou outro momento que parece dar alguma pausa, parece estar para ficar, porque quando vês, e mesmo para terminar, Ricardo, quando vês que Donald Trump, que foi banido das principais plataformas, cria uma nova plataforma, e essa nova plataforma tem em pouco tempo um número impressionante de seguidores, e que será, obviamente, uma plataforma de comunicação política, mas será mais do que isso, será uma plataforma também de uma espécie de realidade e economia ali alternativa. O caminho não é para normalizar, o caminho é para uma nova realidade que ainda não conseguimos perceber totalmente como é que vai acontecer.
Com a estranheza dessa nova plataforma se chamar Truth, verdade. Muito obrigado, Germano Almeida. A política norte-americana no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, José Guerreiro e Luís Borges. Pode ouvir-nos em versão muito alargada em podcast, no Spotify, no meu Facebook e, claro, em tsf.pt. Até para a semana.